Aqui, nós estamos aqui, nós estamos respirando. Já pensou se tivermos que pagar esse ar? Pode ser que o Senado tenha que pagar o ar-condicionado, né? Mas não o ar que o Criador deu para nós. Então, nós, como indígenas, brasileiros, tradicionais, nós não podemos cair nessas armadilhas de transformar o ar das terras indígenas em dólares. Não. Não podemos. Isso não é ética indígena. Mas recebi uma notícia dos irmãos Munduruku, e lá no Acre também. E o mais incrível é que muitas chamadas organizações indígenas são parte dessa negociata. Estão fazendo a ponte para chegar até as aldeias e convencer os caciques de que é uma boa saída. Então, quando a gente volta à questão do suicídio, nós temos que prestar muita atenção. Primeiramente, para terminar a minha abordagem, nós não podemos permitir isso. Então, no sistema de saúde, no sistema da aviação também, nós temos um negócio chamado prevenção, né? Prevenção. Então, por exemplo, o índio é alegre. Tem um filme aí da Letícia Sabatella, que está passando agora com mais veemência, fala de um índio craô que é o palhaço da aldeia, né? Na casa da gente, quando temos irmãos, tem um irmão que é mais brincalhão, é o palhaço da família, né? Tem outro que é mais sério. É assim. Mas às vezes a gente esquece de que um dos fatores de equilíbrio da qualidade de vida é o lazer, é a alegria, né? Nós temos que recuperar esses valores para que os povos indígenas sintam firmeza na relação com o homem branco. Nós não sentimos firmeza na relação com o homem branco. Nós temos alguns casos aqui, por exemplo, eu confio no Paim, confio no Vicentinho, né? Mas tem outros senadores que a gente não confia. E provavelmente também eles não confiam na gente. Eu lembro, queria terminar essa história, porque nós estamos também falando que é essa autoestima. O direito à terra, à territorialidade, né? Não garante exclusivamente aquilo que se chama ser rico. Eu conheço índios do Canadá, por exemplo, que são ricos do ponto de vista monetário, mas os jovens são suicidas, porque perdeu a perspectiva de viver, perspectiva de vida. Então, nós precisamos ver o que está acontecendo. Nós temos o Rio Araguaia, né? O Rio Araguaia, o retrato que o índio Carajá olha para o Rio Araguaia, começa a cantar, remando. Eu já vi lá. Remando, ele começa a cantar, né? O homem branco olha o Rio Araguaia e fala, puxa vida, chegou a construir uma hidrelétrica aqui. Vai gerar a luz elétrica, que o Clésio falou que chegou na aldeia a luz elétrica. É por aí? E os valores da autoestima indígena? Então, para todos vocês, senhoras e senhores, a minha análise é uma análise pé no chão, né? Eu conheço as duas civilizações e conheço muito. Eu conheço mais de 30 países chamados ricos, países que se sentem soberanos. Por isso eu sei o significado do que é ser livre, livre e determinado. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, porque aqui nós temos o ar que ainda não está sendo cobrado. Nós temos a água doce, salgada, mineral. Temos peixe de todo jeito, pegando a ilha do Maranhão, né? Pegando o estado do Tocantins. Nós temos a biodiversidade do Cerrado, remédio para tudo quanto é doença do futuro. Outro desafio do CESAI, né? Pesquisa científica com os pajé, os sábios indígenas. E, finalmente, a única coisa que eu creio que ainda falta nessa perspectiva de futuro, aqui temos o Iurário, que é vereador, é um agente político. A única coisa que nos falta é exatamente o direito de exercitarmos essa dignidade, esses valores que tanto é falado na relação com o governo federal. O CEPIR, que eu ajudei a criar, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, é dirigida por um negro. A senhora Luísa, no caso, mulher negra. Tenta colocar lá um antropólogo branco. Tenta. Tenta acabar com a CEPIR. Na Secretaria da Mulher, tenta colocar um homem para ser secretário da mulher. Tenta. As mulheres que estão aqui não vão gostar. E na FUNAI, uma fundação que nós queremos que seja transformada com status de ministério, uma secretaria com status de ministério. O sistema estatal, governamental, ele não compreende isso. Ele ainda não amadureceu para isso. Agora, consultar os índios para provar isso ou aquilo do ponto de vista do desenvolvimento, aí chamam os índios para ficar nos hotéis em Brasília e perguntam para o índio: o que você acha disso? Mas já vem tudo pronto, tudo mastigado. Não é assim que se exercita a livre determinação. Eu creio que a questão do suicídio é um desafio diante do tradicional e da modernidade. Os doutores, antropólogos, o Clésio falou que a FUNAI contratou muitos funcionários novos, mas eles não estão aqui. O Clésio, no esforço dele, está dizendo: eu faço isso, eu corro aqui, corro ali, reclamo daqui, reclamo dali, mas o poder dele é restrito. Ele mostrou ali até onde vai o poder dele. Então, a quem, então, buscar esse poder para debater com o sistema de governo, com o Senado Federal, não por sermos vítimas, mas por termos dignidade e nobreza, né? O Carajá é um nobre, o Javaé é nobre, o Terena, índio cavaleiro, é nobre. Os Camaiurá são nobres, os Caingangue do Rio Grande são nobres. Não podemos ser tratados como pobres. Eu falei isso na ONU outro dia. Nós não somos pobres. Pobre está na periferia de Brasília. O pobre está na periferia de Palmas. Esses são pobres. Não tem onde morar, não tem onde comer. O índio não é pobre. O índio é digno. Então é preciso que... É preciso que as instituições lembrem sempre disso quando conversar com os povos indígenas. E nós também vamos tratar as instituições com a mesma moeda, com dignidade, com respeito, e acreditando que o Brasil de 1500 precisa ser retomado na sua soberania interracial. Aqui o doutor Antônio mostrou que o Brasil fala 180 línguas. Qual o país que fala 180 línguas? Qual o país no mundo que tem 240, 230, 220 povos indígenas? Qual o país do mundo que tem isso? E nós vamos ser vítimas do suicídio? Porque não havia prevenção, né? Agora, o sistema estatal tem que acender a luz vermelha, no mínimo amarela, para que não seja uma catástrofe social inadmissível para a modernidade. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder conversar, dialogar com os senhores, com as senhoras, aqui na Comissão de Direitos Humanos. E agradeço também a oportunidade da atenção dos irmãos Carajá, que estão aqui. E juntos nós vamos construir essa juventude doutora. Muitos jovens estão na universidade, muitos jovens saíram da universidade e estão desempregados nas aldeias. Então, qual a saída, né? O índio entra na universidade, faz todos os cursos, e quando na hora de trabalhar, ele não consegue emprego. Então, que são grandes desafios. E a FUNAI precisa compreender. A FUNAI precisa compreender também que o tempo do paternalismo passou. O índio sempre soube o que quis. O problema é que o homem branco falava por ele. Hoje, o homem branco pode falar por ele. Mas a voz indígena agora tem peso. E nós vamos mostrar isso na Rio Mais 20, mostrando o que é economia verde, o que é erradicação da pobreza, o que é qualidade de vida, o que é bem viver. Nós vamos juntar mais de 1.000 indígenas na Rio Mais 20. E, nesse sentido, inclusive, estamos buscando o apoio da FUNASA, do Ministério da Cultura, do Ministério do Esporte, e certamente vamos ter o apoio também aqui da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Muito obrigado, pessoal.
Muito bem, professor Marcos Terena, que deu uma aula, não só para nós aqui, para todos aqueles que estão assistindo nesse momento a TV Senado.
Presidente, isso dá aula na ONU.
Olha, Marcos,
vai lá e faz uma...
A aula que você deu aqui, eu tenho certeza, uma aula belíssima para muita gente que talvez pode ter visto você falar lá fora, mas não te viram falar com essa tranquilidade, né? Para todo o Brasil nesse momento, com a sabedoria dos povos indígenas. E eu acho que duas palavras que você disse aí, e você foi direto na questão da morte dos nossos queridos jovens, né? A questão da prevenção e a expectativa de vida. Qual é a expectativa de vida que tem esses jovens? Que vem o seu povo abandonado, massacrado, e ninguém responde. Enfim, para mim foi muito bom te ouvir. Eu tenho certeza que todos que te ouviram nesse momento... como é que eu diria lá nas suas casas e que ouviram nesse momento? Bater um palma para você. Permita que eu bata a palma mais uma vez. Eu acho que se a presidenta Dilma ouvisse essa tua fala aqui, que espero que tenha ouvido, porque essa audiência está ao vivo para todo o Brasil. E a linha que você aponta, e eu concordo. Por que que nós temos o Ministério, o Ministério do Negro, eu também ajudei na formulação e na montagem, é o Ministério do Negro, é igualdade de raça, mas todo mundo sabe que é o Ministério do Negro. Como tem o Ministério das Mulheres? Por que que a gente não pode ter uma secretaria com o Ministério, pelo menos com status de ministérios, que é isso que existe nas secretarias, dos povos indígenas? E eu tenho certeza... Não vou me meter, porque isso aí eu me incomodo e é sobra para mim, né? Mas entre os ministeriáveis, o professor Marcos Terena podia ser o nosso ministro, viu? Entre os, porque quem vai decidir é os povos indígenas, naturalmente, e você mesmo diria isso, se eu desse a oportunidade, eu não estou dando para você dizer. Olha, muito bom. Meus cumprimentos, Marcos, viu? Para mim, acho que ficou um pouco de emoção na sala até. Com a tua fala tranquila, sem levantar o tom da voz. Uma tranquilidade. E disse, nos aguarde no Rio Mais 20. Vocês vão ouvir muito mais do nosso trabalho. Eu fiquei feliz. A tua fala aqui já foi um presente para nós que defendemos os direitos humanos. E tenho certeza que todos aqui vão ajudar.
Presidente, só um pouquinho sobre o Marcos. Marcos, aviador como eu, e nos conhecemos há mais de 30 anos, né, voando. Inclusive, quando tive um acidente na Amazônia, e que os índios Kayapós foi quem nos resgatou, e até hoje tem por eles um apreço incondicional, até além do recurso que destinamos à Secretaria de Saúde Indígena, nós também destinamos dois veículos, um para a aldeia Cricretum, outro para a aldeia Broô, do cacique Broô. Portanto, a cada ano eu quero também destinar alguns benefícios para as demais aldeias. Esse ano, inclusive, nós vamos destinar já para algumas aldeias do Estado. Uma forma de gratidão, de agradecimento, já coloquei recurso o ano passado também para lá, para os Kayapós. Mas o que eu quero registrar aqui é a liderança do Marcos Terena. Além do conhecimento, da tranquilidade que é peculiar nos sábios, né? Quem domina o assunto, ele fala com equilíbrio, fala com, né, de forma suave e entra, parece que melhor nos nossos ouvidos, que estamos ouvindo e assistindo, né? Portanto, tivemos os povos indígenas, presidente, precisa de ver a liderança, né? Os nossos carajás, os apinajás, são os mais belos povos quando vão para as festividades, para os encontros. Antônio estava lá. E de modo que o Marcos ali demonstrando uma liderança segura perante os povos indígenas do nosso país. Inclusive, tínhamos representantes lá do estado do senador Paim, os Caigangues. Portanto, foi assim, uma semana de festividades, de confraternização, de muito entrosamento entre várias etnias, já citada ali, dentre os 180, tinham vários. Se não me falha a memória, tinha quase 50 participantes. 38 etnias. Quer dizer, o ministro Aldo, encantado, foi uma coisa bacana. Portanto, eu sempre digo, e se um dia eu tiver a oportunidade de ter uma audiência com a presidenta Dilma, que eu votei, apoiei e a apoio aqui integralmente no Senado Federal, com muito prazer, eu quero dizer a ela desse modelo. Esse modelo é para somar, é para melhorar, é para avançarmos na questão dos povos indígenas, no sentido de melhorar cada vez mais o atendimento à presença do governo federal. E dizer a ela, nessa secretaria com status de ministério, nós queremos ver um líder indígena à frente. Para mim, o melhor seria o Marcos, mas se for outro, ótimo também. Como da igualdade racial, como da mulher, já citado aqui, pelo Marcos e pelo presidente Paim. Portanto, o Brasil avançou, nós precisamos avançar nessa questão das políticas públicas com relação aos povos indígenas. E nada melhor do que reorganizarmos, reordenarmos esse modelo. E à frente, um líder indígena. Porque esse sim tem sentimento, esse sim tem conhecimento de causa e com certeza vai melhorar e muito a atenção do governo federal junto aos povos indígenas do Brasil. Obrigado.